Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lean Six Sigma for Experts. Estamos aqui hoje novamente, eu, Matheus, Robson e o André. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante para o momento, né? Principalmente para esse momento que estamos vivendo, final de pandemia, assim esperamos, onde nos ensinou muitas coisas diferentes aí em relação a cursos de Six Sigma, né? Muita gente fez cursos online, pessoas que até mesmo eram contra esse tipo de treinamento acabaram fazendo. Muitas empresas mesmo optaram por fazer esse treinamento via online dentro da sua própria empresa. E por aí vai, né? Eu acho que aumentou bastante, acho não, né? Certamente aumentou muito a demanda por cursos online, e agora a gente está enfrentando aí uma nova realidade, né? Pandemia acabando, e agora, o que que eu faço? Eu quero fazer um curso de Six Sigma e eu não sei se eu vou na modalidade online ou se eu procuro algum lugar para fazer presencialmente. Então, antes de entrar em detalhes assim, né, de limitações, de características, do que deve, o que não deve ter um curso com os nossos colegas aqui, eu acho que a gente tem que ter na cabeça uma coisa, né, cara? A gente entra num curso de Six Sigma. Por que que você entrou num curso Six Sigma? Por que que você se matriculou? Por que que você foi indicado? Por que que você está colocando grana do seu próprio bolso, muitas vezes, para fazer um curso? Porque você quer ser um profissional diferenciado, você quer saber como resolver problemas, você quer ter aí a tua bagagem de ferramentas um pouco mais completa e crescer na carreira, né? Então, independente, né, na minha opinião, independente do curso, se ele é online, se ele é presencial, eu acho que um objetivo primordial assim de um curso desse é você saber que existem diferentes tipos de problemas e como que você vai abordar esses tipos de problema, como que você vai usar a ferramenta correta no momento correto, como que você vai fazer as perguntas corretas, né? Eu acho que isso é a base de qualquer treinamento Six Sigma. Se nós aqui fôssemos entrevistar uma pessoa que fez um curso, eu, Matheus, gostaria de saber primeiramente, se assim, ó, já de largada, esse tipo de problema, como que você, fulano de tal, resolveria, investigaria esse problema, né? Então, eu acho que esse é o básico aí das diferenças, mas vamos lá, né? Robson, André, aí comentem, cara, o que que vocês acham, Robson? Existem algumas limitações desses cursos, né? Você já passou por esses, já foi instrutor de cursos online e cursos presenciais. Assim, na tua experiência, cara, quais são as limitações desses cursos?
Eu vou fazer, na verdade, uma comparação, Matheus.
Vai lá.
E de fato, né, já fui instrutor dessas duas modalidades até 2019. Todas as minhas aulas tinham sido presenciais, tanto as que eu fui aluno quanto as que eu fui professor, né? E eu era um desses céticos, né, de que eu entendia como a presença do professor dentro de uma sala de aula é insubstituível, né? Não tem como uma máquina substituir um professor ou um vídeo ou alguma coisa nesse sentido, né? E no ano passado, assim como na história, né, as principais revoluções foram precedidas por momentos críticos da humanidade, né? Que filosófico, né? Nessa vez não foi diferente, né?
Ó, tá estudando Lean Six Sigma ou tá estudando
Não, eu estou
filosofia?
estudando Leandro Karnal. Nosso podcast, não. Veja bem. E nesse caso não foi diferente, né? A necessidade fez com que a gente tivesse que buscar por alternativas, né, já existentes ou até não existentes, para poder seguir com a vida enquanto o mundo lá fora estava parado e sofrendo com uma pandemia, né? E nesse ponto, aí eu decidi não arriscar muito, né? Ah, já que eu tenho um certo preconceito, né, quanto a ou tinha, né, tinha um preconceito quanto a cursos online, né? Eu fui conservador, né? Então eu preparei um material totalmente exclusivo para um curso online. Então, o material que eu tinha, né, de aulas presenciais, eu rasguei e rasguei entre aspas, né? Mas eu deixei ele totalmente de lado e fiz um material exclusivo para aulas online, porque eu entendia que não dava para misturar as coisas. Material de aula online é uma coisa e aula presencial é totalmente diferente. As dinâmicas tiveram que ser próprias para curso online, óbvio, né? Não tem como fazer uma dinâmica da catapulta. Até dá, né? Dá, mas não fica legal, né? Perde muito. Então, as dinâmicas foram próprias também para um curso online. E a minha interação com os alunos foi completamente diferente, né? Para quem já assistiu as minhas aulas, sabe que é um stand-up comedy praticamente, né? É piada podre o tempo todo. E numa aula online, isso tem que ser bem controlado, porque senão vira uma sacanagem, né? Daí o aluno começa a botar o microfone no mudo e sai e esquece que você existe, né? Então, essa interação com os alunos tem que ser bem comedida, né? Então, tem que ser um pouco mais séria, tem que ser um pouco mais direta e tem que ser bem pulverizada. Não dá para você escolher um aluno para Cristo e deixar os outros com o microfone mudo, né? Então, do ponto de vista do professor, essas são as limitações, né? O material é exclusivo, as dinâmicas são próprias, a interação com os alunos é completamente diferente. Mas não se perde praticamente nada. Eu acabei de fechar uma turma de Green Belt, que foi 100% online. Eu simplesmente nem conheço os alunos pessoalmente, conheço só por vídeo, né? Não sei se o cara é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, não sei. Só vejo na webcam às vezes, né? E foi um sucesso. O resultado foi excepcional. Por quê? Porque foi um negócio totalmente que a gente chama tailor-made, né? Foi feito sob medida para um curso online. E para não me estender muito, que eu acho que o Matheus e o André, quer dizer, o André já deve estar agoniado aí querendo falar, né? Embora eu já falei
Tô
para ele que ele
não.
vai casar, ele tem que falar menos, né? Ele tem que aprender.
Exato, tô praticando agora.
Agora, do ponto de vista de aluno, né? O que que o aluno precisa para poder assistir um curso online e aproveitar bem, né? O mínimo de recursos, tá? Recursos de audiovisual. Então, precisa de um computador, óbvio, né? Assistir aula pelo celular. Alguns até fazem, mas eu não recomendo. Por mais que o cara tenha um.
Perde
Pode
interatividade,
ser
né?
que ele tenha um iPhone daqueles que parece um no Novo Testamento, na gigante, né? Mas não é legal, tá? Tem que ser um computador que ele possa ficar com uma postura adequada, porque as aulas duram 2 horas, 2 horas e meia. Então precisa de um computador razoável, precisa de uma webcam, porque às vezes precisa, né, ter o contato de professor e aluno, nem sempre, mas às vezes tem que ter. E o principal, um microfone, né? Já dei aula online também, onde tinha diversos alunos que não tinham uma porcaria no microfone. Aí como é que o cara vai assistir uma aula que não consegue nem responder uma mercadoria de uma pergunta que eu faço, né?
Calma,
Eu não quero ser. Tá bom, eu vou ficar calmo. Eu vou
calma,
tomar um
deixa
chá de
pro final.
camomila.
Isso.
Então é o mínimo, tá? Então, se você quer fazer um curso online, então pelo menos gasta um troquinho aí, compra um computador ou dá uma ajeitada no seu computador, se ele não for bom, né? Põe uma webcam que não custa tão caro assim, com R$ 100 você compra uma webcam daquelas bem boas. E um microfone, tá? Se você não tem esses três itens, então, cara, vai fazer um curso presencial. Mas eu duvido que você não tenha, tá? Então, se não tem isso aí, ok. Então, vai fazer um curso presencial, porque senão você não vai fazer nada direito, né? E o básico, né? Prestar atenção e fazer os exercícios que o professor passa, né? Então, quem faz os exercícios aprende. Quem não faz, não aprende. Isso não depende muito de se é online ou se não é, né? Mas acho que no online o impacto é até maior, né? Então, essa é a experiência que eu tive aí, né? É possível, sim, ter um curso online que tenha um resultado até superior ao de um curso presencial, por uma razão até de flexibilidade, né, que eu gostaria que o André depois comentasse, né? Então, o curso presencial, o cara tem a obrigação de chegar num horário, sair num horário, não importa se ele está doente, se está cansado, se pegou trânsito, se está chovendo, se tem sol, se está calor, se está frio, ele tem que estar lá. Já o curso online, né, é gravado, o cara pode, né, depois assistir. Então, eu gostaria que o André comentasse um pouco sobre alguns benefícios disso, né? E além disso, André, você que era um afegão médio, né, até pouco tempo, um linharense médio, então comenta para nós aí, além dessa questão da flexibilidade, o que que uma pessoa que está aí ouvindo esse nosso podcast, né, precisa pensar na hora de escolher, né, entre fazer um curso online ou um curso presencial? O que que tem que levar em consideração, por favor?
É, mais ou menos por aí mesmo. Eu só queria antes mesmo que já está no andamento decorrente aí, final do podcast, mas é legal falar que nós estamos comentando o treinamento online ao vivo, né? É, a gente sabe que durante a pandemia também surgiram inúmeros tipos e variações de treinamentos online. É, eu até cursei alguns, e dentre estes, até fiz um que era online, mas era. Não era ao vivo, né? Era on demand. O Matheus até cursou também um treinamento disponibilizado de modo gratuito e, por sinal, um treinamento muito bom. E daí eu vou fazer o link só para comentar. Um ponto importantíssimo é a dedicação do aluno, né? Mais do que nunca, esse tipo de treinamento ele vem para suprir um problema que a gente tem passado para suprir. A questão toda de saúde e segurança, mas ela depende muito mais agora da intenção e da vontade do aluno de aprender do que demandava antes, né? E aí, de novo, como o Robson comentou, é muito mais difícil você manter a atenção do seu público quando o seu público não tem recurso do que quando o seu público está ali ligado na webcam, está com o microfone aberto, está comentando. Porque você pode chamar a atenção, você pode comentar, você pode desviar o assunto para aquela pessoa. Então, o recurso é imprescindível para que haja um bom treinamento online, né? E aí entra todo aquele ponto, né, de flexibilização. O treinamento online, ele é muito mais para quem está procurando um treinamento agora, é muito mais fácil você achar o treinamento com a pessoa que você quer ter aula. Né? Pô, às vezes você está procurando treinamento presencial, você vai ter que fazer na sua região. É muito mais caro, às vezes, ter que se deslocar para uma grande metrópole do país para talvez ter um treinamento que você acha que, ou que você avaliou e que tem bons instrutores e tem um bom conteúdo. Né? O treinamento na modalidade online, você já tem essa possibilidade de estar, igual eu estou aqui no Espírito Santo, você está aí em Goiás, Nordeste, Norte, onde você estiver. Consegue fazer treinamento com um cara lá de Santa Catarina, com um cara de São Paulo, ou até mesmo com um cara de fora do país, né? Dependendo aí do seu idioma. Então, essa flexibilização, ela é importantíssima. Por quê? Porque a gente começa a trazer conteúdos aplicados de maneira diferente, né? Às vezes a regionalidade do treinamento impacta muito no tipo de conteúdo, né? Se você pegar uma determinada região que tem uma determinada concentração de indústrias de uso do Lean Six Sigma, você vai estar muito mais condicionado a algumas ferramentas, talvez, né? Falando do treinamento prático. E aí, quando você muda para o treinamento online, ele acaba mesclando, né? Fazendo um bem bolado de todas essas ferramentas, porque ele tem que atender, como o Robson comentou, né? Tem que atender o novo padrão, o novo uso de treinamento. Então, vai acabar tendo uma mescla muito maior dos treinamentos. E aí, para falar sobre o nosso afegão médio, né? O que que ele precisa buscar? Bom, eu acho que não mudou muito a concepção da busca pelo conhecimento, mas não é só procurar o treinamento por procurar o nome, né? Acho que isso está cada vez mais evidente com todo o avanço tecnológico. Não é só ter aquele treinamento no currículo que faz mais a diferença, né? Não é só você chegar lá com o currículo e dizer lá que você é o Black Belt ou que você é o Master Black Belt, que não é só isso que adianta. Precisa ter conteúdo, precisa ter experiência, precisa ter um background diferente, né? Você precisa buscar o quê? O conteúdo atualizado, o conteúdo que tem sido utilizado. Você tem que procurar saber se os instrutores, se quem desenvolveu o material didático, quem está por trás daquele treinamento, tem experiência, tem aplicação prática, né? Muitas vezes a gente vê treinamentos que pecam às vezes o conteúdo teórico é muito bom, mas peca na ausência de conhecimento prático, e aí fica difícil. Muitas vezes o instrutor não tem aquele jogo de cintura para trazer exemplos práticos que demonstrem para a turma e abram os olhos para diversas aplicações, né? Isso é muito importante também. Não é só saber fazer ou saber o que que é a ferramenta dentro do Lean Six Sigma. É muito importante também ver e entender aplicações e diferentes usos, né? A gente já cansou de falar aqui que dá para usar a Lean Six Sigma para qualquer coisa. E acho que isso é um ponto bem importante também. Não sei, Matheus, Robson, Faltou alguma coisa? Complementam aí?
Cara, nem sei mais o que falar.
O Matheus já é casado, né? Ele já fala tudo, né?
Pô, Robson, o cara não
Ah,
entendeu
entendi.
ainda. Mas, até segundo semestre do ano passado, cara, eu nunca tinha pensado num curso de Six Sigma online. Assim, eu tinha bastante preconceito, porque, cara, a gente tem aquelas nossas dinâmicas, né, de catapulta, helicóptero, avião. Isso é, cara, como que você vai fazer um treinamento Six Sigma sem ir lá lançar a bolinha? Cara, era um negócio que não fazia muito sentido, né? Aquela interação de ir para o quadro, de andar pela sala, de ter aquelas dinâmicas, apresentações e tal, o bom coffee break, né, cara? Como que tu vai fazer um treinamento de Six Sigma sem o pão de queijo, né, cara? Sem a bolachinha de chocolate lá. Mas, ano passado, passei por essa experiência, né, de ser um instrutor de um curso online e foi muito massa, cara. E foi uma experiência bem diferente. E o que o Robson comentou ali é muito real. Você muda completamente a dinâmica, né, de interação com os alunos. Eu lembro que do lado do meu computador tinha uma folha com todas as pessoas, todos os alunos, e eu ia, cara, fazendo um xizinho em cada um que eu tinha feito alguma pergunta, quem fez alguma pergunta. E todo mundo tem que participar, senão o cara perde muito fácil o foco, né? E essa é uma. E perder o foco é algo extremamente crítico na diferença entre um curso presencial e online. Porque o presencial, você geralmente. Cara, você entra na sala às 8 da manhã, você fica até 5 da tarde, às vezes é num sábado, domingo, já vi cursos assim. E o cara fica ali o dia inteiro. Eles têm uma parada, um coffee ali de manhã, um almoço e um coffee à tarde. Já no online, você não consegue colocar uma pessoa prestando atenção fortemente, assim, mais do que 3 horas, vai. Eu já escutei de pessoas dizendo, cara, o limite são 2 horas. A partir de 2 horas, a pessoa já começa a se distrair, já começa a abrir rede social. Então, fica bem complicado de você manter o foco das pessoas. Então você tem que quebrar um treinamento que você faria, por exemplo, em 2 semanas e em 2 meses com aulas quebradas, assim, algumas vezes na semana, né? E sobre as dinâmicas, helicóptero, avião, catapulta, cara, tem umas dinâmicas muito massa, né? Que a gente mesmo já criou aí, né, cara? Que dá para fazer umas coisas muito legais. Via computador mesmo, via formulário, via dinâmica de pergunta e resposta interativa. É muito legal, né? Dá para fazer uns negócios bacanas. Hoje tem aqueles códigos QR, né? Os QR codes, e a gente consegue fazer muita coisa legal. Então, sim, hoje sou um adepto do curso online. Mas também não gostaria que o curso presencial sumisse do mapa, né? Porque é muito bom.
Eu acho que a grande vantagem, né, do curso online versus do curso presencial é essa questão da flexibilidade, aquilo que o André já comentou e eu iniciei também um comentário na minha fala anterior, né? Te dá muita flexibilidade. Se você não está bem num dia, você vai perder 2 horas, e essas 2 horas você assiste a gravação, você vai pegar pelo menos metade do que foi apresentado, né? Não tem a interação, lógico, mas você perde menos se você for perder alguma coisa, né? E também tem a questão de você não gastar tempo com deslocamento. Você faz da sua casa, isso é uma grande vantagem, né? E está menos exposto a outras questões, né? Você tem que pegar o seu carro e corre o risco de pegar um buraco, furar um pneu, bater o carro, sei lá. Então, essa flexibilidade é um item, eu acho que, se eu fosse um aluno procurando um curso, né, é o que mais me atrairia, né? Seria um atrativo bem forte para mim, né? E o ponto que eu acho que me faria pensar 2 vezes em procurar um curso online, né, em detrimento ao curso presencial, são as dinâmicas, né? As dinâmicas de curso online, elas são ótimas, né? Mas para quem, né, pensa um pouco diferente, né? Para quem tem aquele pensamento um pouco mais conservador, eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, né? E as dinâmicas são assim aqueles momentos onde você converte aquilo que você ouviu do professor, né, em algo palpável, né? Em algo que você vai enxergar a variação e tal, vai conseguir analisar os dados. Então, perde-se um pouco nas dinâmicas, ganha-se em flexibilidade, e aí é uma questão de decisão de você, que está ouvindo esse podcast aqui, de ir por um lado ou por um outro, né? E, então, se você mora do lado da escola onde você vai fazer o curso, então faz presencial. Se você mora longe e quer fazer um curso, né? Faça online. Então, eu acho que tem essas duas grandes sacadas aí que devem ser levadas em consideração.
Eu comecei a ver a vantagem do curso online quando duas pessoas do Acre se interessaram e queriam se inscrever no curso. Ali eu fiquei, tipo, como? Peraí, cara, vou dar aula de Six Sigma com um cara lá do Acre. Não, não tá. Aquilo ali foi um choque de realidade. Tipo, cara, esse é o novo normal, né? Que o André falou, você pode dar aula para pessoas do Brasil inteiro, né? Isso é outro nível, né, cara?
O Acre fica no Brasil?
O Acre é tipo, é lá perto. Que idioma que fala? Vai. Vai zoando. Sabe o que é legal? Mas o legal mesmo é quando você tá dando treinamento online. Aí você divide a turma em grupos, né? Tem lá o aplicativozinho, divide a turma em grupos para fazer dinâmica. Beleza, dividiu, cada um foi pro seu grupo, aí você começa a passear entre as salas, né, para ver se o pessoal tá com dúvida, ver o que que o pessoal tá fazendo. Aí você entra na sala, ninguém percebe que você entrou e os caras estão lá assim: o que que é para fazer mesmo? É, alguém prestou atenção no que era para fazer? Aí é a hora mesmo, né, de mandar esse.
Ô, louco!
Ô, louco!
Cara, pô, e isso é fato, cara. Pô, aluno que chega pra uma aula online sem ter um microfone, cara, dá vontade de dizer, ó, vaza, cara. Vaza, daí eu te dou o dinheiro de volta.
Eu nem tinha, cara, nem passou pela minha cabeça comentar um negócio desse nesse podcast tão básico que é. Se o cara se inscreveu para um curso online de Six Sigma, tipo, cara, e chegar lá e não tem um microfone ou não tem uma câmera, tipo, meu senhor.
Teve alguns assim. Eu perguntava, ô Fulana, aí nada da resposta, ah, Fulana não dá. Aí daqui a pouco aparecia mensagem no chat, ah, eu tô sem microfone. Então enfio o dedo no demônio. Vem aqui, põe a. Porque, cara, é básico demais, né, cara?
Porra. Não esquece de tirar isso aí, André.